Oi pessoal, como vão? Espero que estejam bem, escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Bran e hoje nós vamos ter um plantão da Dreta que, olha, 200% de chances de cancelar todo mundo de uma vez só, mas é um tema altamente necessário. Vamos conversar um pouquinho sobre temas polêmicos e, se não nos tirarem daqui aos tapas antes, vamos também dar umas diquinhas de como abordar melhor certas temáticas na sua história. Então fica por aí até o final, que hoje eu, a Diana, a Gabriela e o Felipe vamos ser cancelados de novo, né? Todo dia um 7-1 diferente aqui. Um cancelamento diferente, no caso. É, vamos lá, né? Prosseguindo. Passa a bola agora, porque a gente se ouve de novo daqui a pouco. Até.
Obrigada, Michelle. Olá pessoal, para este tema eu tive de trazer o Síndrome de Estocolmo, que por várias vezes é banalizado nas histórias. Temos aquela cena clássica de uma jovem doce e inocente, tipo a Anastácia de Fifty Shades of Grey, ou 50 Tons de Cinza, ou 50 Sombras de Grey. Talvez nem deva dar exemplos, porque há milhões deles. Que conhece um homem com fama de ser lindo e maravilhoso, o príncipe encantado que qualquer mulher hétero gostaria de ter. No início ele pode dar a aparência de ser um homem gentil e carinhoso, ou não. Pode ser que nem o Christian Grey, né? Eu falei que não ia dar exemplos, mas é meio inevitável. Peço desculpa se for ferir algumas mentes mais sensíveis. Com o andamento dos capítulos, o homem passa a revelar a sua verdadeira face. Ou não, se já o ter revelado antes. Ela descobre que ele não é o príncipe encantado que ela achava que ele fosse. Discute com ele, diz que se vai embora. Ele a agride, ou parece agressivo na oralidade. Ela chora e foge. Ele vai atrás dela feito um psicopata. Sequestra-a. Ele implora o perdão dela e no final desta macacada toda. Ela perdoa-o, constrói uma família com ele e são muito felizes. Fim da história maravilhosa e incrível, escrita por um escritor fantástico. Parabéns. Tá, clap, 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 ouvem-se abraços no fundo, blá, blá, etc. Mas não. Não é parabéns. Encontramos muitos erros aqui. Termos psicopata e final feliz já é um problema. E é certo que algumas pessoas adoram um drama. Acho que muitos leitores amam um drama. Amam ler sobre personagens todos errados socialmente, onde tudo de mal lhes acontece, as vidas são uma sucessão de desgraças e lamentos. Porém, ninguém gosta de ler coisas chamadas de sem noção. Nenhum relacionamento sobrevive com humilhações ou com abusos físicos ou e psicológicos. Quando vemos uma jovem fofa a ser sequestrada e depois casar-se com o sequestrador, isso é síndrome de Estocolmo. E síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, é quando a vítima acredita estar apaixonada pelo seu sequestrador, devido ao dano psicológico que sofre. O mais engraçado é quando o autor tenta se defender com "Ah, mas é só ficção." E quando as leitoras deste tipo de história vêm com a justificação de "Ah, mas eu também queria ser sequestrada por um homem destes. Ai meu Deus." Que nem o máximo, no 365 dias. Haja paciência. Ao autor eu só respondo: escreve melhor, que essa coisa de ficção é errada. Já as leitoras, eu reviro os olhos e nem me dou ao trabalho de responder. Porque a questão é, se apagarmos esses erros aos autores, essas mesmas leitoras irão parar de ler, certo? Então temos é que advertir o autor, não quem absorve a literatura, sendo ela boa ou má. E outra coisa, psicopatia é um transtorno de personalidade, não é um comportamento que vai ser, ou deve ser, ou ainda que se consegue alterar e modificar para que a pessoa fique bem entre aspas. E eu nem queria falar de psicologia, porque nem sou a pessoa mais adequada para falar sobre o assunto. Mas se o autor pretende falar sobre síndrome de Estocolmo, tem que ler algumas coisinhas. Acho que é essencial e não vi com a questão do é ficção, quando na verdade foi preguiça na pesquisa. E sim, depois desta serei cancelada por todos os autores de romance erótico. Mas eu já sou cancelada mesmo, por isso nem vai fazer diferença. Já quanto a relacionamento abusivo, é inaceitável e errado, mas devemos esperar o fim do livro para queimar a obra em praça pública ou então para fazer um altar com ela e enaltecê-la. Se o livro no fim não romantiza relacionamento abusivo e existirem leitoras a adorá-lo e a romantizar, enfiem a leitora lá no espaço, completo de acordo com a sua educação. Ou melhor dizendo, espaço completo de acordo com o que o YouTube permite. Mas estas leitoras devem ser instruídas em praça pública. Isso é certo. Se não têm maturidade para ler coisa séria, não leiam. A gente tem que instruir que nem as crianças. Mas atenção, sem violência. Eu nem sei porque falei leitoras no feminino. Sei que há números de autores homens, deve haver. Bem, e depois disto? Vou ser totalmente cancelada por autores e leitores de romance erótico? Ou serei aplaudida pela coragem que exerci neste meu dever cívico? Vou passar agora para o cineasta da equipa, para os ânimos acalmarem um pouco. Eu vou beber um chazinho com o diabo, porque por enquanto não posso beber café porque vocês não querem dar uns cofis aqui para o povo, né? Eu até acho que depois desta vocês só iriam dar um café para o coitado do Filipe, que passa a madrugada a gravar a dois para vocês. Eu seria a última, porque sou a cancelada da equipa. E já bebo chá com o diabo e preciso de me hidratar, em vez de me encher de cafeína. Mas é isto. Por mim é tudo. Filipe, continua aí o episódio e vou embarnar até ao próximo episódio de não sei que podcast. Depois do que falei agora, acho que não é nenhum. E tchau.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Antes de tudo, tenha uma boa noite. Pelo menos aqui é noite. Tá bem calminho, madrugada, poucos carros passando. E vamos falar logo desse plantão de tretas que todo mundo gosta. Eu não vou falar de um tema que é simples. Sim, esse áudio vai ser pesado de novo. Já peço desculpas. Ou não, vai quem gosta, né? O que eu vou falar hoje são cenas de dois filmes diferentes, só que a abordagem é a mesma. E por que eu tô falando isso? Porque existe uma regra muito interessante, que ela vai até servir muito bem para regras relacionadas a escrever sua própria história, porque ela basicamente fala de um único tema, que é o estupro. E por quê? Porque tá surgindo muitas coisas relacionadas ao dark romance, né? E nenhuma das duas é de dark romance, por que pareça. Mas existe essa grande dúvida de como você vai abordar esses temas. A Diana vai até falar muito sobre isso, porque agora tá havendo muito questionamento, né? Seja no próprio mundo da literatura, seja no mundo do cinema, seja no mundo da música. Como é que a gente aborda esses temas tão polêmicos e que existem na nossa sociedade, né? E no cinema a gente tem uma regra, que é a regra do contrato. Tudo tem que estar no contrato, tudo tem que estar antes de tudo acertado, e tudo tem que ser feito da maneira mais profissional possível. E aí vem o primeiro filme. Esse primeiro filme, ele é chamado O Último Tango em Paris. Ele foi feito pelo Marlon Brando e com outras pessoas do elenco, porque eu não estou agora com o computador para falar, mas eu lembro que um dos atores é o Marlon Brando. E ele foi conversar com o diretor. Ai, um parênteses, nem vale a pena citar isso daí, porque a forma de como a cena foi descrita é bem escrota. Bem escrota mesmo. E agora, fecha esse parênteses, porque eu vou explicar o que que é. O Marlon Brando tava fazendo uma cena com uma moça, e beleza. Terminaram essa cena. E a moça foi se trocar, ou algo do gênero. E aí, o Marlon Brando e o diretor, eles decidiram a seguinte coisa: sem o consentimento dela. Vírgula. Muita vírgula de caixa alta, sem o consentimento dela. Eles decidiram que na próxima cena iria haver justamente um ato de estupro. Mas, sem o consentimento dela. Então o que aconteceu? Eles fizeram a cena, malandrando, deitou nela. Ele simplesmente, na realidade, deitou não. Ele caiu em cima dela. Forçou ela, a ser jogada no chão. Cometeu esse ato. E a cena foi, parece que foi única, foi um take único, mas ainda assim foi algo bem traumático. Anos depois essa atriz foi falando em algumas entrevistas que isso foi um dano permanente para ela por causa que foi seu consentimento dela, né? Então, o que acontece é que o Marlon Brando disse que nunca mais ia fazer uma cena desse tipo, porque sabia que estava fazendo algo errado. E esse filme hoje ele é praticamente proibido de ser mostrado. E que originou essa regra de que tudo tem que estar no contrato, o que vem como consequência do segundo filme que eu vou falar. Posto essa regra, posto todo o tratamento que deveria ser feito, existiu um filme lá nos anos 2000, eu acho que é 2013, 2004, se não me falha a memória, ele é chamado Irreversível. Eu vou me atentar especificamente a uma cena em que o ator, cara, é o mesmo ator de A Bela e a Fera, só que francês. Mas eu vou pegar logo o nome dele aqui. Tá, ele é de 2003, sei lá. É o Vincent Cassel. Vincent Cassel e a esposa dele, que é a Mônica Bellucci, eu não me lembro. E eles fizeram uma cena de 8 minutos de estupro, cara. Que louco. Eu nunca assisti essa cena. Não tenho nem coragem de assistir essa cena. Eu acho essa cena muito, muito pesada, porque 8 minutos só focando no ato é algo que realmente tenha coragem de assistir. Olha que eu já assisti Centopeia Humana, mas eu não tenho coragem de assistir esse tipo de coisa. O grande questionamento que se tem, e justamente também em conjunto com as obras de Dark Romance que a Regina vai falar, ou se não já falou, é que basicamente, qual é a função dessas coisas para a história? O que é que vai fazer de diferente para a história? E se esse ponto específico, como um ato de estupro, vai fazer a diferença para um filme? Porque Se for só por ser feito, já não é bom, sabe? Fazer esse ato no geral, especificamente em filmes, não é algo que realmente é fácil de ser feito. Porque você tem que ter uma equipe preparada, você tem que refazer a cena várias vezes, todo mundo tem que estar de comum acordo que só vai ser aquele tipo de ação que vai estar lá, não vai ser algo a mais nem algo a menos. E também tem que saber qual é o efeito que isso vai trazer para o espectador. E qual é o efeito que isso vai impactar na própria história? Porque eu já vi filmes com outros tipos de tema e com outros tipos de abordagem, e até mesmo histórias com outros tipos de abordagem, né, de livro que eu quero dizer, que não precisou incluir a cena, essa determinada cena. Não precisou colocar esse tipo de situação para a pessoa, para o leitor, para o espectador. A forma de como foi subentendido essa parte da história já ficou claro para a pessoa o que aconteceu. Então, eu acho que mais do que nunca, para fechar com esse plantão de treta, é por que você vai colocar esse tipo de cena na história? E qual é a utilidade que esse tipo de cena vai ter? Porque, querendo ou não, a gente tem que imaginar a seguinte coisa, que a nossa sociedade é uma sociedade que, além de ser misógina, é uma sociedade que que vê, na verdade, esse tipo de ato como algo que deve ser feito, né? Especificamente para a grande maioria dos homens que nela existem. Então, é algo bem difícil, sabe? É algo que pode estimular, é algo que pode ser nocivo para uma pessoa que já passou por isso, que vai assistir esse tipo de filme. Pode esquecer até o termo. Pronto, me lembrei. Pode até trazer gatilho para a pessoa. Quer dizer, a gente chama no Brasil de gatilho, não sei quanto em Portugal. Mas a gente chama de gatilho quando a pessoa vai justamente assistir uma cena e de repente vem a memória do que ela passou e aí ela começa a passar mal e tudo mais. Então, esse tipo de ato dentro de uma história, ele deve ser bem pensado. Pelo menos. No mínimo, ele deve ser bem pensado. No máximo, pra quê? Deixa subentendido porque é melhor. De verdade. Se você colocar, por exemplo, desse filme Irreversível 8 minutos, cara, isso esgota o espectador, tanto que eu nunca assisti. Eu nunca assisti mesmo. Porque, imagina, cara, 8 minutos, uma sessão de tortura, é algo que realmente deve ser muito bem pensado para quando você for colocar isso na sua história. Não é algo que, ah, eu vou colocar tal cena aqui e tudo mais, eu vou colocar tal cena de estupro, vai todo mundo ficar impactado. Vai realmente ficar impactado. Uma pessoa pode ter um gatilho, uma pessoa pode ter um estímulo, e isso pode ser muito prejudicial, querendo ou não. Então, muitas histórias hoje, sejam elas ditas pelos filmes, pela música, pelos livros, elas estão sendo muito repensadas nesse sentido. No sentido do relacionamento abusivo, no sentido da questão da misoginia, do preconceito. Então, é algo a ser realmente muito debatido. Mas enfim, me diga aí o que que você acha, meus caros ouvintes. O que que vocês concordam com esse tipo de coisa, vocês discordam? Comentem aí, me digam a opinião de vocês, porque é um tema muito polêmico, não tem certo, não tem errado, mas tem causa e tem consequência. Enquanto isso, vocês escutam o barulho da potoca passando. Eita! Mas é isso aí, é normal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por me escutarem. Tenham uma boa noite. Ou tenham um bom dia, uma boa tarde. Agradeço novamente. E é isso aí. Obrigadão.
Olá, amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho a voz nessa manhã chuvosa de sexta-feira para ser cancelada novamente. Porque eu sou da linha do. É só ficção. Calma, calma. Vamos por partes. Eu acho que todas as coisas são válidas de serem escritas, boas ou não, assuntos saudáveis ou não. Até porque as coisas ruins que acontecem no mundo real não vão parar de existir, não vão parar de acontecer se as pessoas pararem de falar sobre. Muito pelo contrário. Eu vejo alguns momentos em histórias extremamente válidos para mostrar um ponto, em outros eu acho totalmente dispensável. E sim, eu não vou dizer que alguém não devia escrever alguma coisa, mas eu vou criticar imensamente na minha cabeça, porque eu também não acho certo fazer um bullying com a pessoa, um linchamento virtual, qualquer coisa. Mas eu vou julgar muito, muito, muito. É uma questão que eu falei no primeiro Shirimi daqui, sobre a gente pensar um pouco no que vai escrever, pensar um pouco em geral e pensar no que ler. Eu acho válido algumas colocações, sim, porque eu posso pensar sobre elas, eu posso ir além ali da história e pensar numa situação real, uma coisa assim. Eu posso tirar proveito disso. Só que também eu sei que tem gente que não tem a mesma capacidade, maturidade e vai entender a ficção como realidade ou endeusar alguma coisa muito ruim, achar bonito e válido. E quando essa situação ocorrer numa realidade mais tangível para essa pessoa, ela vai achar que tá tudo bem porque, gente, isso foi um trovão. Ela vai achar que tava tudo bem por conta de algo que alguma vez ela leu e foi romantizado, não sei. Eu espero que não, mas o problema é que a gente sabe que isso acontece. Eu também não acredito que isso seja culpa do autor, porque, com toda a sinceridade do mundo, o autor pode escrever alguma coisa extremamente bem colocada e isso pode ser mal interpretado. Aqui eu vou dar dois exemplos assim, ó, rapidão. Um exemplo é o estupro da Sansa em Game of Thrones. Eu achei o máximo terem colocado essa cena ali por uma razão meio babaca até. É o seguinte, muitas pessoas que eu conheço acompanharam Game of Thrones com os pais, com o público mais velho, que tem algumas ideias mais conservativas, mais estranhas em relação à realidade. E terem colocado uma cena daquelas dentro de um casamento, mostrando que não é porque uma mulher tem um compromisso com um homem que o corpo dela deixa de ser propriedade dela, foi extremamente bem colocado. Assim, eu acho que chocou muita gente e despertou esse pensamento, que talvez algumas pessoas não tenham gastado um minutinho ali do tempo e algumas sinapses para pensar melhor sobre. E um outro exemplo que eu vou dar é da série You, que fala sobre um stalker. Essa série trata muito bem do assunto com muita responsabilidade e mesmo assim pessoas conseguem desvirtuar tudo ao ponto do horror, ter que ir a público e dizer, gente, parem, isso não é saudável, isso não é bonito. O meu personagem não ama realmente as pessoas, ele não tá sendo um cara legal. Ele tá sendo tóxico pra caramba. Bom, é isso. Eu acho que a gente tem que ponderar melhor as coisas, tanto quem conta a história como quem aceita a história. E é isso, eu vou passar de volta pra nossa chefa. E me cancelem com carinho. Beijo no coração de vocês e tchau.
Muito obrigada, Gabriela. E bem, eu escolhi ser um pouco mais informativa hoje de novo, porque eu acho que muito da polêmica em torno de certos temas e em torno da questão. O autor está abordando o tema ou está fazendo apologia ao tema? Para isso eu fui pesquisar, né? E apologia, segundo o site Significados, quer dizer defesa, suporte ou apoio em prol de algo, que pode ser uma ação, uma ideia, um modo de ser ou de ver as coisas, ou de alguém. A gente pode, portanto, fazer apologias boas, como, por exemplo, um personagem que é estudioso, delicado, e esse comportamento é mostrado como positivo na história, né? Influenciando o seu leitor a se inspirar e agir como esse personagem. Mas a gente também pode fazer apologias ruins e nem perceber, né? Que muitas vezes é o que acaba acontecendo. Um exemplo que eu gosto muito de citar é como, por exemplo, o assassinato é abordado na maioria das histórias. E eu cito esse exemplo em contraponto ao que a Diana trouxe, né? Porque para a maioria das pessoas, um autor ou autora exaltar personagens que abusam de outras pessoas ou até que as estupram de fato, é algo que chama muito a atenção hoje em dia, né? E a crítica acaba sendo imediata. Só que eu não vejo a mesma cobrança na abordagem de outros temas que são igualmente sérios e perigosos quando tratados de forma irresponsável, né? Como, por exemplo, né, os tais assassinatos, as mortes. A menos que estejamos escrevendo sobre psicopatas, né? E nesse caso a gente vai precisar de muita pesquisa para escrever direitinho. Matar alguém não devia ser fácil para os nossos personagens, né? Ao menos não no começo, se for um ato recorrente. Deveria causar pelo menos em algum momento, alguma sensação ruim, né, de desconforto, de perceber que pode até ter sido para defesa, mas não é algo legal e ok, né? Não é uma coisa para ser incentivada. Mas não, né, pelo contrário, eu acabo vendo muitas vezes até personagens que são mocinhos clássicos, né, personagens ditos bonzinhos, que matam as centenas e na cena seguinte estão lá, né, leva o filho para passear na pracinha, para tomar sorvete, leva a namorada no cabeleireiro e nada acontece, né, não tem aquele mínimo sentimento de, poxa, o fulano era um lixo humano, mas se eu tô me alegrando por ter matado uma pessoa, eu tô indo pelo mesmo caminho. Não, né? Pelo contrário, os autores acabam meio que vangloriando isso, né? Glorificando algumas formas de violência e romantizando a vingança, quem nunca viu? Eu não tô me excluindo dessa crítica não, tá? Pelo contrário. Eu li por aí um questionamento nesse sentido, me incomodei muito quando eu li a primeira vez. E eu levei um bom tempo pra perceber que o que me irritou, na verdade, é porque essa pessoa tava certa. E eu acabava fazendo isso também. Meio que ao longo dos anos, mesmo sendo uma pessoa pacífica, né? Eu acabei criando personagens que matavam sem nenhuma consequência negativa. Alguns eram até verdadeiras máquinas de matar e não ficavam com nenhum peso na consciência, nem depois da primeira morte, né? Nem quando eles começaram a fazer isso. Eu comecei a perceber também ao longo do tempo que não era só eu, né? Meio que parecia que a sociedade inteira passou a banalizar alguns tipos de violência, né? Nós brasileiros, pelo menos, a gente mora num país em que acontecem 64 mil homicídios por ano. Pessoas matam as outras por causa de ninharias ou após uma discussão super boba. A gente vê uma pessoa morrer no meio de uma loja, ser coberta com um bando de guarda-chuva e o pessoal continua trabalhando, vende, compra, como se nada tivesse acabado de acontecer, gente. Ao longo do tempo, a gente foi deixando de ser humano, né? De ter empatia uns pelos outros de verdade. Muita gente só se importa, né? Só finge que se importa pra estar sinalizando de virtude. A prova disso é a quantidade de gente que passa o ano inteiro destruindo o psicológico alheio, aí chega setembro, coloca fitinha amarela no perfil e abre inbox pra desabafos. Se eu não me importo com a pessoa que tá do meu lado, né? Com alguém que realmente tá aqui, como é que a gente vai se importar com pessoa que nem existe, né? Essa banalização da violência na ficção acaba sendo um mero reflexo do que rola na vida real, né? Nesse mundinho cão que a gente vive, ou melhor, sobrevive, dependendo de onde vocês moram, eu nem sei como é que vocês conseguem, mas a gente tá vivendo um claro processo de desumanização dos outros, né? Das outras pessoas. E meio que isso faz com que o nosso ódio pelo que as outras pessoas muitas vezes pensam ou representam, eles se tornem não só compreensíveis, como algo justificável. Isso não deveria acontecer. Não numa sociedade saudável, pelo menos. E outro problema, agora saindo desse campo mais filosófico e indo para o campo técnico da escrita, a consequência mais óbvia disso é que a maioria das histórias termina ficando rasa, né? Porque os personagens não sentem nada em nenhum momento. Nessa jornada de estar reescrevendo histórias antigas, né, minhas, que eu tô aí, me engajei nisso há um tempo, eu redescobri uma história antiga minha, que a protagonista é uma assassina de aluguel e não contente, ainda vive um relacionamento 500% abusivo com seu agenciador, e eu comecei a perceber com o passar dos capítulos que a trama tava muito sem sal. Por quê, né? Porque o que essa personagem dizia, que queria sair daquela vida, ter uma rotina normal, e o que ela acabava fazendo de fato não batiam. Uma cena ela tava lá matando todo mundo e depois que aquilo acabava, ficava ok. No capítulo seguinte ela tava, sei lá, fazendo as unhas. Abordei esse tema assim, mas não da forma como eu realmente gostaria. Não, hoje pensando melhor, eu queria, estou tentando fazer de uma forma totalmente diferente, porque eu acho que abordar o tema de uma forma responsável, né, principalmente violência, seja ela física, psicológica ou sexual, implica em tentar entender um pouco como é que isso acontece na prática, né, como as pessoas que estão envolvidas se sentem a respeito daquilo. Explorar bem essa dimensão psicológica das personagens envolvidas é justamente o que vai dar brilho ao seu trabalho, justamente o que vai te tirar dessa zona dos que podem cair na linha da apologia e colocar no campo dos que discutem esse tema de forma profunda e séria. É claro que também isso vai depender do tema, né? Tem coisas que a gente não pode mostrar do ponto de vista do vilão, né? Justificando as ações deles, no máximo tentando explicar algumas coisas, né? Porque é que ele age como age. E aqui vamos abrir um parêntese, né? Pra lembrar que explicar é só dizer os motivos de algo acontecer, tá? Por exemplo, o fulano é violento porque ele viveu em uma família que os pais se agrediam com frequência. Isso é explicação, é dizer por que ele é dessa forma. E já justificar é tornar isso justo, tornar isso certo. Ou seja, por exemplo, eu digo que esse mesmo fulano cresceu em um contexto violento e aí tá ok ele ser assim e causar mal a outras pessoas. Ainda usando esse exemplo, a gente pode dizer que no primeiro caso, né, o da explicação, a gente dá uma camada a mais pra esse personagem. Ele acabou convivendo em um meio que ele não teve espaço pra desenvolver bons sentimentos. Ele acabou sendo menor do que suas circunstâncias adversas. Ele não consegue vencer esse passado negativo e se tornar uma pessoa melhor do que os pais. Ele não é simplesmente ruim por ser ruim. Ele é ruim, mas ele também é fraco porque ele usa esse passado como justificação justificativa pra ser esse lixo humano que ele é hoje no presente, entendeu? E mesmo sendo um motivo meio questionável, ele existe, né? Existe um motivo pra maldade, mesmo que ele não seja justificável. Já no segundo exemplo, né? Quando a gente usa o passado pra livrar a barra do personagem, a gente acaba meio que, ainda que inconscientemente, talvez até influenciando o leitor a ser babaca e usar a família, evento trágico do passado, opinião, signo, sei lá, o que quer que seja, como desculpa pra ele ser assim. E aí, isso é que seria uma apologia. Então, ficou clara aqui a diferença, pessoal? Acho que sim, mas vamos retomar um pouco, né? Uma coisa é você humanizar o personagem, né? Mostrar os acertos e os erros, porque que ele erra, enfim. Outra bem diferente é você passar pano pros erros, né? Afinal, não é porque uma pessoa tem um passado trágico que isso dá desculpa pra ele estar infernizando a vida dos outros. Muitos personagens passam por barras pesadíssimas e nem por isso todos os personagens da história são vilões, né? E por fim, né, antes que eu acabe fazendo um TCC oral de novo, já que a gente começou tratando do tema de abuso, estupro, se é apologia, se não é, eu queria deixar aqui com vocês dois exemplos de séries que abordaram essa temática com vítimas do mesmo gênero, tá? Pra ninguém me dizer depois, sei lá, que eu tô fazendo alguma falsa simetria ou alguma comparação injusta, mas de uma forma que, mesmo uma delas tendo críticas negativas, eu acho que foi uma representação ok, e outra que foi completamente desastrosa, né? Vamos lá. Vamos começar por Outlander, né? A série do canal Starz, que é a adaptação da série de livros A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon. Eu só assisti até a terceira temporada, mas na primeira temporada da série, vou falar da série porque foi o que eu vi mais, na primeira temporada da série, o Jamie, marido da Claire, que é a protagonista da história, ele é preso e após uma série de acontecimentos, que eu não vou estar detalhando aqui pra não estar dando muito spoiler pra vocês, ele é estuprado pelo Jack Randall, que é o grande vilão, assim, da história até então. E é uma cena que, olha, eu gosto de me considerar uma pessoa de mente bem aberta, tá? Uma pessoa que não se choca com muita coisa muito facilmente. Mas eu fiquei bem incomodada com a cena, pela forma como aquilo foi exposto. E aí alguém pode perguntar, e com razão, né? Ai, Michelle, e esse exemplo que você vai trazer como positivo? É, porque eu acho que é justamente assim que a gente tem que se sentir vendo esse tipo de cena. A gente tem que ver como isso é absurdo, como é terrível, né? Como quem faz esse tipo de coisa, seja na ficção, seja na vida real, tem que ser punido com rigor, que isso aqui é uma bestialidade, né? Não importa quem é a vítima, se é homem, se é mulher, se é criança, se é um velho, se é um animal, tanto faz. Eu sei das críticas, né? Embora as que eu tenha visto sejam muito mais pela quantidade de vezes em que os personagens sofrem com um abuso ou ameaça de um abuso, mas eu trouxe como um bom exemplo, né? Vamos dizer assim, porque eu achei que foi muito verossímil a forma como eles retrataram o que aconteceu depois, o pós-violência. Fica bem claro, assim, como isso destrói uma pessoa, sabe? Como destrói alguém, como muda a forma daquela pessoa ver a si mesma e como ela vê os outros. O Jamie leva um bom tempo pra começar a tentar lidar um pouco melhor com aquilo, e ele mal consegue olhar na cara da Claire, mesmo ele sendo totalmente inocente, ele se sente sujo, culpado, que é o que de fato acontece em vítimas de abuso, né, na vida real. Então, mesmo sendo uma cena que eu não gostaria de ter visto, eu achei que teve um mínimo de realidade, de cuidado, de trazer toda essa carga negativa, todas essas consequências, principalmente pra vítima, de trazer isso pra tela. E ver também isso em um personagem que a gente gosta, né, ver alguém que a gente tem empatia, tendo que passar por isso, tendo que se reorganizar depois de passar por um sofrimento tão grande como esse, é de cortar o coração, cara. É de você ficar assim mal mesmo. A vontade é colocar o cara num potinho, né? Pra ninguém mais machucar, embora eu seja suspeita, porque eu tenho um crush louco naquele homem. Acho que se eu tivesse 5 vidas, eu vinha caída por ele em todas elas. Mas enfim, abafa o caso, né? Piadoca, só pra gente desestressar um pouco. E agora vamos passar pro exemplo que eu odiei, que eu achei incrivelmente tosco, de mau gosto, acho que até quase criminoso, né? Que foi o que fizeram com o coitado do Jason Statham em True Blood, série da HBO. Eu não lembro em qual temporada, mas eu acho que tenha sido na quarta. E aqui eu vou dar spoiler mesmo, que eu me decepcionei absurdos com essa série em vários pontos, né? Não só por isso, mas muitas outras coisas. E eu realmente não quero que vocês vejam, então eu vou economizar o tempo de vocês. Enfim, em dado momento, o Jason, ele também é preso, né? Mas por uma comunidade de seres híbridos de humanos com panteras dessa vez. E por algum motivo que eu não lembro, sinceramente, eu não consigo lembrar uma razão, eles estavam com baixos índices de natalidade. Então eles precisavam que aquelas mulheres daqui estavam em idade fértil, né, naquela comunidade, elas ficassem grávidas o mais rápido possível pra dar continuidade ao grupo, né? E aí eu não preciso detalhar o que é que acontece. Amarraram esse coitado na cama, deram algo pra ele tomar, né, e se motivar, prosseguir com aquilo ali, se é que vocês me entendem. E aí a mulherada vai lá e faz fila pra desfrutar. Pelo que eu me lembro, no começo ele até curtiu um pouco, né? Ele se animou. Mas depois ele começou a querer parar e a coisa só vai piorando, né? Começa ruim, o conceito começa ruim, só vai piorando. Porque pra quem tá vendo, pelo menos pra mim, ficou parecendo que aquelas mulheres estavam vendo as tentativas deles de parar, de sair daquela ali, de escapar daquela situação como uma piada. Não tem essa mesma carga dramática, esse clima pesado que teve no primeiro exemplo, né? A cena é muito tosca, sabe? É muito irresponsável, não passa seriedade nenhuma. Não tem consequência nem pra elas, nem pra ele. Ele não entra em conflito, não fica, sabe, não tem aquelas sensações negativas nenhuma vez. Aí fica parecendo que tá ok, a mulherada acorrentar um cara na cama, drogar, se satisfazer e pronto, largar pra lá. Né? Voltando àquele meme clássico, né, já pra gente tentar dar aí um pouco desse clima de tensão, a gente pode dizer que pelo menos em True Blood, abuso ocorre e nada acontece, feijoada. Eu critiquei tanta violência lá em cima só pra chegar aqui no final e dizer que a vontade é de dar uns belos, uns tapas em quem teve essa ideia e achou que seria uma boa coisa. Porque pelo menos até onde eu me lembro nos livros não é bem assim. Mas enfim, né? Por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido algo ou pelo menos refletido um pouquinho. Ainda quero abordar esses temas novamente no futuro podcast, talvez individual, pra desenvolver mais algumas coisas. Mas por hoje chega, eu já falei demais. Então não deixem de nos seguir aí nas redes sociais, entrem no nosso grupo do Facebook, dá uns trocados na nossa caixinha lá no Ko-fi e fica por aí pra gente se ouvir outra vez. Beijos e até a próxima. Tchau!